Como é que funciona o processo eleitoral da OAB para os nossos ouvintes também entenderem? Nesse dia o pessoal vota para a OAB estadual e para a subseção aqui de Frederico. Como é que é isso, Patrícia?
É, vai ser as eleições, então, nós temos as urnas cedidas, né, pelo TRE. Então, é a urna eletrônica.
Sim.
Vai ocorrer aqui em Frederico das 8 às 5 da tarde. E em Porto Alegre também. Então, aqui em Frederico nós temos chapa única. Na verdade, então, vai ser sim ou não. E Porto Alegre, então, nós temos três chapas. Sendo que a chapa 1 é do nosso atual presidente, o Dr. Ricardo Breyer, do qual nós temos fazendo parte, integrante da chapa seccional, o Dr. Rogério Vargas dos Santos, como conselheiro estadual, advogado, militante, ativamente aqui na nossa subseção. Então, para a nossa subseção é muito importante ter uma representatividade lá em Porto Alegre, na seccional.
Sim.
Então, para nós isso é muito importante.
É, a nossa chapa aqui também está alinhada com o presidente Breyer, né, em razão de todo o serviço que foi feito, toda a atuação que foi feita nesses três anos, né, em prol da advocacia. Então, essas três chapas, como bem a Patrícia colocou, e nós aqui de Frederico Westphalen, até por conta do Dr. Rogério Vargas Santos, que é ex-presidente aqui, foi ex-presidente da subseção e é um advogado batalhador aí pela classe, ele está presente na chapa 1, e daí nós apoiamos a reeleição do presidente Breyer em Porto Alegre. A nossa chapa aqui de Frederico, se vocês me permitem, só vou ler a diretoria.
Sim.
Daí então eu, Pablo, presidente, Patrícia Luzia Esteve, vice-presidente, doutora Evanise Zanata Menegatti, secretária, doutora Bruna Azevedo Pinheiro, secretária de junta, e doutor André Rodrigues, tesoureiro. É o conselho subseccional, que são os conselheiros que fazem parte também da subseção, doutora Bruna Girardi, doutor Bruno Cancian Coco, doutora Doris Câmpara, doutor Ivaldico Piaia, doutora Jane Manfrim Melo Ceruti, doutora Juliane Panosso e doutor Rodrigo Torriani, suplentes do conselho, doutor Breno Ferigolo, doutora Caroline Girardello da Silva, Daniel Brombila, da comarca de Rodeio Bonito, doutor Jarbas Paula dos Santos Júnior, da comarca de Iraí, doutor Leandro Barros, da comarca de Planalto, doutor Luiz Fernando Marcon de Caiçara e doutor Rodrigo Pereira Fortes de Seberi. Então nós descentralizamos, procuramos pegar, convidar colegas de outras subseções, né, de outras comarcas, justamente para ter uma abrangência maior das decisões da ordem, né, a ordem está mais inserida na comunidade, a OAB sempre teve um papel importante em todos os projetos, todas as decisões, e nosso objetivo principal agora, nessa próxima eleição, aí, nesses próximos anos, é levar a OAB mais ativamente para todos esses municípios, para todas essas comarcas.
Como é que vocês veem o trabalho do advogado nessa conjuntura recente aqui do Brasil? Nós vimos até o presidente eleito no final de semana, ao fazer uma fala sobre a questão do Revalida, fazendo uma crítica ao exame da ordem. Como é que vocês imaginam o futuro da advocacia e como é que vocês veem esse período agora recente, espaço para o advogado, respeito a...
O presidente eleito, Bolsonaro, entrou numa questão delicada, né, com relação ao exame da ordem, que bastante é discutida, mas a OAB tem insistido muito na sua importância do exame da ordem, né. Nós temos mais de 1 milhão de advogados em todo o Brasil, né, e o exame da ordem é uma forma de avaliar o curso jurídico, avaliar o advogado. A gente sabe que, por vezes, ela é um tanto quanto injusta, às vezes não avalia corretamente, mas a gente avalia que ela é essencial, né? Se não tivesse o exame da ordem, eu acho que o mercado da advocacia, enfim, estaria um verdadeiro caos, né? Se não tivéssemos um filtro, como é também em outros cursos, né? E o presidente Lamacchia se manifestou com relação a essa questão de querer extinguir o exame da ordem, manifestando a importância, a manutenção do exame da ordem, né, o fortalecimento do exame da ordem, e principalmente para os próximos anos. Tivemos esses dois últimos anos ali que o MEC autorizou muitos cursos de direitos, foram muitos cursos de direitos nesses dois últimos anos. Só nesse último ano o MEC autorizou 260 cursos de direito à abertura. Então, assim, sem muitos critérios, às vezes critérios econômicos, e precisa ter um filtro que possibilite aí o mercado absorver.
Uhum. A OAB tem uma característica que ela é uma... vou chamar de instituição, não sei se é a terminologia correta, muito independente, né? Não ligada a governos, enfim, e que tem sempre uma opinião muito respeitada. Vários temas nacionais, sempre a OAB tem o seu posicionamento. A subseção de Frederico mantém essa característica, preza por isso também, costuma emitir os seus pareceres aí a respeito de assuntos. Como é que é isso, Pablo?
Também, a OAB, desde a democratização, né, do país e antes mesmo, uhum, né, no papel durante a ditadura, teve um papel importantíssimo no resguardo dos direitos das pessoas perseguidas. E hoje também, com o presidente Lamarck, ele procura ser bastante combativo e participar das polêmicas, vamos dizer assim.
Eu digo isso porque a gente às vezes traz reportagens aqui a nível nacional e sempre está lá o Lamarck, a OAB se posicionando sobre temas, então eu acho isso interessante.
É a nossa proposta também, né, da OAB estar mais participativa, né, em vários setores da sociedade, ser convidada a discutir, poder também dar a sua opinião, sempre no resguardo das pessoas, da comunidade, do bem comum, da nossa classe, mas principalmente de todas as pessoas. Essa tua perfeita observação, Ângelo, nós vamos começar mais, né, Patrícia, aqui em Frederico também se inserir, né, participar mais, poder opinar mais e também...
As discussões locais, vamos ver locais. O que a OAB pensa sobre isso também. Então, tá. Já temos mais uma fonte aí, viu, Ademir?
Nós a gente seguidamente... gostaria de ter a opinião e não tem muito essa prática, né? Bom, qual é que é o posicionamento da OAB? Então, estamos vendo agora um caso que pode virar judicial, agora até há pouco estávamos transmitindo. Bom, qual é que é a opinião da OAB? Às vezes pode ser melindroso dar uma opinião nesse aspecto, ou tem que ser papel da OAB?
Em certos casos tem que ser o papel da OAB. A OAB sempre parte no resguardo da Constituição Federal, dos princípios constitucionais, né? E a partir disso, claro que a gente não é uma pessoa, é um grupo. Sim. Né? E a gente entendendo que determinado assunto merece o acompanhamento da OAB, merece uma... Né? A gente se... Mas a OAB nunca vai, digamos, se furtar de colocar a sua opinião, de se manifestar sempre nesses princípios constitucionais aí que a OAB sempre procurou seguir, do bem comum, de toda a coletividade, de toda a sociedade, de achar um meio termo, de ser um mediador, né? A professora Patrícia também que é dessa parte, dessa área de mediação, né? De nós, de repente, a gente ser o mediador de alguma situação para sempre chegar a uma melhor decisão, uma melhor alternativa jurídica, principalmente jurídica, né? Mas que fique de bem e principalmente para toda a sociedade.
E a nossa, como nós estamos pensando a gestão, é justamente nesse ponto, a valorização do advogado. Então, muitas vezes, acaba centralizado em Frederico, pela sede ser aqui, a subseção ser Frederico, e as demandas dos colegas advogados acaba se perdendo, das outras comarcas, enfim... Então, a ideia é o quê? Que nós façamos... A OAB hoje não cabe mais ser uma pessoa. Né? A OAB é um conjunto de advogados trabalhando em prol da classe. Então, a ideia é justamente essa. Se fazer reuniões com os advogados das comarcas, tirar um pouco daqui, não levar só a diretoria, mas levar todo o conselho conosco... para tentar aí fazer a diferença e se inserir cada vez mais na comunidade. Porque a gente vê que, às vezes, com o tempo, vão se criando alguns estigmas em algumas profissões, né? E nós precisamos reverter esse processo. Então, uma das nossas principais preocupações é justamente essa, a valorização do advogado. perante a sociedade, perante o Poder Judiciário, entre os próprios colegas advogados também.
E a OAB de Frederico sempre foi de vanguarda, assim, sempre foi de destaque, todo o Rio Grande do Sul. Várias teses jurídicas surgiram aqui dos nossos colegas, então nós temos uma advocacia bastante qualificada em todas as áreas, previdenciário, trabalhista, civil, criminal, né, ambiental. Então, nossos advogados, aí, nossos colegas são sempre bem qualificados, procuram qualificação, a gente sabe que estão sempre indo a Porto Alegre, fazendo curso, pós-graduação. Então, temos vários colegas aptos aí a gente fazer um debate bem interessante.
Vocês têm números, assim, em relação a essa questão de formados em direito e advogados? Como é que está a nossa região? Quantas pessoas formadas e que não têm a OAB?
A OAB. O ano passado atingiu, de inscritos na OAB, atingiu um número de 1 milhão. A perspectiva era que em 2018 alcançasse esse número, mas já no final de 2017 ele alcançou a marca de 1 milhão em todo o Brasil. Uhum. Né? Então ele vai crescendo. Claro que formados ultrapassa 2 milhões, né, mas brasileiro...
A metade não consegue...
Ou alguns eles não fazem o exame, às vezes faz o curso de direito mais para um conhecimento pessoal, para uma segunda faculdade, né, muitos fazem, outros não fazem. Né, esse último exame da ordem, a média vai ficar mais ou menos uns 20%, 19%, 20% de aprovação. Então a média de aprovação é sempre... A da URI, aqui o curso da URI, ele ficou muito bem colocado, ele ficou com 26%, né, acima da média, o que teve maior aprovação na região, né, a nossa região toda aqui, de Passo Fundo para cá, Santa Catarina para cá, os outros ficaram bem abaixo da média, né, então a média sempre fica em torno disso, né, em torno de uns de 20% a 30% de aprovado cada exame.
Está dentro da normalidade isso ou...
Diante da dificuldade do exame, está dentro da normalidade. A gente sabe que é baixo, mas os advogados, o número de advogados que passam é um mais restrito. Por isso que os advogados que estão aí, que estão advogando, que estão com a sua OAB, a gente sempre diz, ralaram pra caramba
Os cursos têm que ser, quem sabe, mais fortalecidos, ou... Porque eu... Confesso que me surpreendeu, eu achei que era um percentual maior de pessoas que passavam no exame da ordem.
Na verdade, nós percebemos a dificuldade que vem já da educação, do ensino básico, fundamental, e eles seguem um pouco isso na universidade, e aí isso também gera dificuldades depois, né? Muita dificuldade de interpretação, falta de leitura, enfim... Coisas desse tipo. E a importância, muitas vezes, que o exame da ordem ele é julgado, né? Ah, não, mas é um exame exclusivo, né? Não de inclusão, ele exclui ao invés de incluir. Só que nós, se nós pensarmos, né? O médico lida com a vida, né, das pessoas, com a saúde. Nós lidamos com o patrimônio e com os direitos das pessoas. Então, se nós não tivermos uma base sólida, né, e efetivamente estivermos aptos a desenvolver o nosso trabalho, os prejuízos que a sociedade pode sofrer são grandes. Aí que cai na importância da manutenção do exame da ordem que o Pablo vem falando. Acredito que sempre se pode melhorar, né? Sempre se pode melhorar. Eu acho que o ensino ele tem que melhorar não só no básico e fundamental, e no ensino médio, enfim, mas também na graduação, né? E isso vale para todos os cursos. Hoje a gente vê que não existe mais um curso que, esse curso eu não preciso estudar. Vou fazer esse porque eu não preciso estudar. Não existe mais isso hoje. Está muito competitivo. Então, se você quer se destacar, você tem que ser o melhor naquilo que você faz. Não adianta querer esperar que o professor mude a sua vida, que o pai mude a sua vida. Depende de ti.
Isso é um ponto também que é nas nossas propostas, e a gente vai intensificar a fiscalização, porque o advogado que não obtém ainda ou não obteve a aprovação no exame da ordem, não tem o número, ele está impedido de atuar. Então, enquanto ele não obter a aprovação no exame da ordem, ele não pode prestar uma assessoria jurídica, peticionar em processos, audiências. Então, a OAB também intensifica nesse ponto que somente após a aprovação no exame da ordem, ele pode exercer a atividade da advocacia.
Muito bem. Agradecer vocês, nos colocamos à disposição, microfones aí para mais alguma informação importante. Essa votação será no dia 30, sexta-feira.
Isso.
Sexta-feira, na sede da OAB, aqui próximo ao fórum, né, de manhã e de tarde, das 9 às 15 horas, né, sem fechar ao meio-dia. Os nossos colegas, os advogados, a gente faz agora então um convite a todos para que venham votar. Né, os colegas de Planalto, os colegas de Rodeio Bonito, Seberi, Iraí. É um momento também da gente rever os colegas, conversar, tomar um chimarrão. Então a gente vai estar todo dia ali aguardando, recebendo, recepcionando os colegas, ouvindo. Nós estamos passando em todos, hoje de tarde a professora Patrícia vai a Rodeio, vou a Planalto, então já fomos em todas as outras cidades, estamos visitando os colegas, estamos conversando, estamos pedindo apoio. E é importante a gente ouvir a classe, ouvir os colegas e sairmos cada vez mais fortes. O nome da nossa chapa já diz é União e Valorização, né? A gente sair da, cada vez mais unido, cada vez buscando mais a valorização, o reconhecimento, não só entre os colegas, entre os pares, mas de toda a sociedade. Essa é a nossa intenção.
Maravilha. Obrigado, Patrícia, mais uma vez. E boa sorte aí, certamente. A chapa será escolhida. Bom trabalho desde já.
Muito obrigada. Obrigada à Rádio Comunitária, mais uma vez, né? Nossa parceira de sempre, nos possibilitando esse espaço. E só reforçar mesmo o apoio dos colegas, né? No nosso trabalho. Afinal de contas, se nós não formos unidos, e se não formos por nós, quem será? Né? Então, independente de A ou B, aqui o trabalho se fará para todos. Então, contamos com o apoio de todos os colegas nesse pleito.